Queria perguntar, os irmãos estavam tocando, não sei se é do Thales. Mas eu quero a Deus, quero ser amigo de Deus. Esse é o... Depois a gente pode cantar, Mateuzinho? Esse é o desejo que... Obrigado. Que Deus quer que seja a nossa escolha. Pode parecer um pouco diferente, né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E a cruz onde está o sacrifício de Jesus, a gente lembra disso. Mas sempre é bom lembrar que antes de ir para a cruz, ele obedeceu. Por isso ele foi para a cruz. Se ele não fosse obediente, certamente não teria ido e não teria morrido por nós e nós ainda permaneceríamos nossos pecados longe de Deus. E o que Deus tem para nós nessa tarde, que eu queria compartilhar com vocês, é algo sobre esta palavra obedecer. Dá para notar aqui que Deus... é comprometido com essa palavra. Essa palavra para Deus, essa atitude, esse verbo, essa atitude nossa, é importante para Deus. Estou para dizer para vocês que é uma das coisas, entre aquelas bem importantes para o Senhor e para nós, é obedecer. Até porque essa palavra de obediência é dada a nós. Nós podemos, foi dada a nós para fazermos. Nós podemos, em Cristo, obedecer a Deus em todas as coisas. Quem estava ontem à noite aqui? Aleluia. Nós ouvimos sobre a presença do Espírito Santo. Esse é o poder, a presença de Deus que me faz obedecer. Queria ler alguns textos com vocês. Vamos começar em Gênesis, lá no capítulo 7. O tema é o valor da obediência. Quanto vale alguém obediente? Quanto vale obedecer? Gênesis capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Vocês conhecem a narrativa? Deus fala que vai mandar um dilúvio e chama Noé e traz uma palavra para ele fazer uma arca onde ele sairia, ele e a sua família. E os animais que Deus trouxe para aquela arca. Interessante que os animais, Deus os trouxe. Mas ele falou de obediência para Noé. Deu uma orientação para Noé e Deus, e diz que Deus essa orientação, e tudo fez Noé segundo, né, o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos ver o quanto vale essa obediência, abrindo no livro de Hebreus, capítulo 11. Naquele capítulo da fé. Hebreus 11, 7. Depois a gente vai voltar para Gênesis, de novo, com mais um exemplo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A palavra que Deus traz sobre Noé no Novo Testamento é muito importante, porque ele fala de obediência e fala de fé. Mas há alguns detalhes que a gente pode ver nesse versículo. Primeiro, que Noé foi divinamente instruído, confere com Gênesis, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Vocês imaginam que se Noé precisa de alguma coisa para ver, para depois obedecer? Não ia dar tempo de construir a arca, o dilúvio viria, e aí lá se vai Noé, lá se vai a família dele, e lá se vão os animais. Mas ele, a palavra diz que ele não via, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu a arca para a salvação da sua casa. O valor da obediência, se eu obedeço a minha casa, que vocês vão constituir casa, a casa de vocês, a minha casa, vai ser salva. Se eu obedeço, eu vou ter um lar constituído com um varão de Deus, mulher de Deus, sobre a rocha. A minha casa vai ser abençoada, vai ser salva. Vocês podem não ver, como Noé não via ainda, nessa época, fala. A instrução veio bem antes do dilúvio, vocês podem não ver ainda a casa de vocês, ou podem vislumbrar algumas coisas, vocês podem não ver com quem vão estar se relacionando, mas uma coisa é certa, se vocês obedecerem o que divinamente foi instruído pela palavra para vocês, vocês vão ter salvação na casa de vocês. Porque vocês obedeceram. Outra coisa que dá para tirar desse versículo, né? Quando a minha vida é uma vida de obediência, ela se torna uma vida contrária à vida do mundo. Aqui fala que por causa da atitude e da obediência dele, isso condenou, ou seja, fez separação. Esses não obedecem, esse obedeceu. Noé prova para nós aqui o valor da obediência. Ele foi salvo fisicamente, a sua casa, a sua descendência foi salva. Ele cumpriu o propósito de Deus mesmo sem ver todas as coisas. E ele está rolado em alguma coisa que a gente chama, né, dos homens de fé, nesse rol de homens de fé, porque ele fez, obedeceu, mesmo sem ver o final das coisas. Vocês vão ver que obediência e fé sempre andam juntas. Obediência e fé. O ano retrasado, Ismael pregou sobre os dois trilhos da nossa vida. Obediência e fé. Como um trilho de trem, obediência e fé. E se andar nesses dois trilhos, nós vamos até onde o Senhor quiser que a gente o encontre, ou então ele venha nos buscar. Segundo exemplo que vai falar sobre o valor da fé. Também lá em Gênesis. Esse, nós lembramos sobre o Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. A mesma palavra que a gente encontra em Gênesis 7, fala que Noé fez tudo o que ordenara o Senhor. Aqui nos diz a mesma palavra. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Nós vamos ver também o valor, e nós sabemos que Abraão é o pai da fé, mas eu quero ler com vocês Hebreus de novo, um versículo depois desse que nós lemos, Hebreus 11, versículo 8. Diz, pela fé Abraão, quando chamado, qual é a palavra que está ali? Obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia de outra pessoa, embora era prometida para ele e a descendência, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele das mesmas promessas, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão, antes era Abrão, agora é Abraão, quando chamado, obedeceu. Aqui, outra vez, mostra o valor da obediência. O que aconteceu com ele? Versículo 10, ele aguardava, ele sabia que como um fundamento de uma cidade, diz aqui, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Preanunciava aquilo, ele saiu da sua terra. E ele esperava em Deus. Como Noé, ele não viu aonde Deus o iria levar. O que ele fez? Ele obedeceu. Quando nós obedecemos às Escrituras, nós estamos obedecendo à voz de Deus. Quero lembrar para vocês que naquele tempo de Noé e no tempo de Abraão, nós não tínhamos as Escrituras assim. Linguagem oral, e Deus se manifestava. Mas graças a Jesus, que agora nós temos não só a voz de Deus, o nosso Espírito, habitando em nós, como nós vimos ontem, mas temos as Escrituras. Então, se vocês obedecem às Escrituras, vocês vão ter grande valor diante de Deus. Se eu obedeço às Escrituras, eu vou ter grande valor diante de Deus. Deus ama quem obedece a sua palavra. Mesmo que não veja o que está para acontecer, e aí a obediência anda junto com a fé, mas eu obedeço. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão descobrir o seguinte: quando eles são pequenos, a gente às vezes quer ensiná-los, né? Por exemplo, tem um hack ali, né? Com um som da televisão que a gente comprou. Aí vem a criancinha lá, né? Nosso filhinho querido, aprendendo a andar, né? E a gente fica feliz. Estava me lembrando que o Esdras andou lá com a Tita, foi a primeira vez. A Tita estava lá em casa, chamou o Esdras. O Lucas andou com a Tita, né? A Tita chamou o Lucas e o Lucas... Então, está andando, já parou toda aquela parte gatinha, né? Aí chega lá naquele lugar lindo que a gente gastou lá, ó, um bom dinheiro, né? Que está vendo os DVDs dos irmãos, vendo um joguinho, né? Vendo só coisa boa, né, irmãos? Glória a Deus. Aí vem a criancinha e não mexe. Aí ela olha assim, assim, tem dois anos, não mexe. Por quê? Tem uma parte de dentro muito sensível, meu filho. Então, quando a gente aperta esses dois botões, tu vai acionar uma coisa que não está lá dentro. Vai dar problema, vai dar um circuito, vai deslocar a agulha. Então, não faz isso. A criança vai olhar para ti assim e vai dizer assim, como diz minha amiga Bianca, não entendi nada. A criança, ela obedece porque a gente ensina que obedecer é bom. Tem outros recursos também, né? E todos nós passamos por isso. Um recursozinho assim, a gente fazia lá em casa assim, ó. Não era espada laser, era um... Mas a gente, às vezes, como pais, a gente aprende depois que tem coisas que não precisa explicar numa certa idade. Noutra idade, a gente começa a explicar e vai explicando as coisas e eles vão entendendo. Mas a obediência tem que ser feita em confiança do pai. Se o pai diz não, é porque é não. Eu nem sei, não entendo bem. Aquilo é um monte de luzinhas bom para mexer. O meu pai mexe, a minha mãe mexe. Eles ficam felizes, aparece um desenho, aparece uma coisa. Deve ser legal ali, entende? Mas eu não posso mexer. E vocês vão ver que às vezes as crianças fazem assim, né? Olham para a gente assim, faz assim com o dedinho. A gente fala, não, ele. Parece comédia, mas é verdade. Quando nós aprendemos a obedecer sem ver aquilo que no, o completo de Deus, não é uma obediência cega, assim, tá bom, não. Eu olho as escrituras e vejo o que Deus fala. Então eu vou obedecer. Eu não sinto. De repente algumas coisas ainda não estão completas no meu horizonte, mas eu sou uma pessoa que tem o coração de obedecer. E isso traz alegria para o coração de Deus. É de extremo valor a obediência. A obediência anda com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alguém ser cheio de fé e não seja obediente. E não tem alguém que seja, eu sou obediente, mas não creio em nada. Então, a tua obediência é uma coisa muito estranha. Se tu não crê que Deus pode fazer e tu é obediente, tu tá com um grande problema. Ah, eu sou um cara cheio de fé, mas eu acho que não é bem assim. Não, a tua fé também está com um problema. Fé e obediência andam juntos. É de grande valor obedecer Deus. Quando um filho obedece a gente fica assim, embasbacado, assim, fica, ele me obedeceu, né? E quando ele obedece na frente das pessoas, puxa vida, a gente fica mais alegre. Quando o nosso filho apronta uma coisa na frente dos outros, como é chato, né? Vocês vão ver como vai ser chato. Não faz isso. Aí tá numa reunião, assim, com os irmãos, assim. Aí vai a criancinha lá e... Aí só tu olha assim, né? Por favor, não diga assim, vamos conversar. Porque se toda vez que ele for conversar com o pai, com a mãe, é vara ou coisa assim, então pode ficar ruim. Diga assim, chama querido, né? Conversa com ele e tal, se precisar leva para um lugarzinho lá, né? Mas por favor, assim, né? Não ameace eles, né? Ele não... As pessoas vão dizer assim, não entendi. Por que é importante a obediência para Deus? Por que é de tanto valor? Vamos voltar de novo para o início lá, Gênesis. Vocês conhecem esse texto? É um texto que nós temos visto na catequese. O contexto é esse. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, fala: e o Senhor lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui nós temos o primeiro homem, junto com a primeira mulher, recebendo audivelmente do Deus eterno uma palavra sobre não comer fruta ou fruto daquela árvore. Por quê? No dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus não precisaria dizer para nós, a gente tem que chegar nesse ponto de obediência, que se Deus diz não, a gente não consegue, como falei, vislumbrar todas as coisas, mas nós confiamos em Deus, nós temos fé em Deus, fé de Deus em nós, a fé vem de Deus, eu confio, eu experimentei, eu conheço Deus, então se ele diz não vai, é para não ir, se ele disser vai, é para ir, não há problema. Mas Adão ouviu audivelmente de alguém que conversava na virada do dia com ele. Não come. E a palavra ali é ordenou. Né? Deu esta ordem. Não coma. O que aconteceu no versículo seguinte... 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí vem aquela colocação de Deus. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Eu fico imaginando, né? Meus dois filhos, nós temos uma série de frutas na nossa cozinha, e tem uma fruta que é de cera, uma pera que é de cera. Essa cera é uma cera que foi pintada com uma tinta que causa alergia. Ela é muito bonita como enfeite, mas na casa de adulto. Então a gente tem duas crianças pequenas, e lá tem essa pera com essa tinta bem bonita, que causa uma alergia horrível. E às vezes a gente não sabe se é alérgico a uma coisa até experimentar. Pois justamente eles vão comer o quê? Aquela pera. Aí, no final da tarde, a gente chega do trabalho e vê os lábios, a cara. Corre para o médico. O médico: o que foi que isso? Paizinho. Os médicos falam assim: paizinho, mãezinho. O que foi isso? Ele pegou uma fruta lá e comeu. Ele era altamente alérgico nisso, faz mal tudo. Mas, paizinho, tu deixou essa fruta ali, paizinho. Tira aquela fruta dali. Aí tu te lembra assim: mas eu falei para eles, comam de todas as frutas verdadeiras, não comam essa fruta de cera. Vocês vão ter problema. Mas parece que existe uma coisa na nossa carne que o proibido tem outro gosto. Então aquela banana, aquela laranja, aquela melancia geladinha, mas tem uma pera escondidinha atrás do abacate. Essa tem alguma coisa. Assim Deus fez, assim Deus faz conosco. Everton, não faz essa atitude. Porque quando fizeres, vai dar problema. Certo, fechado, não temos, tá? Ouvi, li a palavra, eu li, não vai que é furo. Tudo bem. Mas se eu sigo as coisas que já morreram, o velho homem já está morto, eu estou em Cristo Jesus. Mas a interferência do mundo e do velho homem parece que sempre nos vai incomodar, a não ser naquele dia onde seremos glorificados. Vamos estar livres da presença do pecado. Do pecado estamos livres, amém, queridos? Amém? Agora, da presença do pecado, a gente está ainda lutando. Todo dia tomando a cruz e negando-se a si mesmo. Eu vou lá e desobedeço uma ordem clara, que uma ordem que tem consequências, gera morte. O primeiro homem, e nós herdamos isso dele, tem toda a tendência de desobedecer. Aí vem esse texto, né? Saul estava com uma necessidade, havia uma situação de guerra, ele estava com medo, e o pessoal começou a botar pressão, o povo começou a botar pressão, e Samuel disse assim: olha, espera aqui que eu já volto, vou fazer toda essa... Samuel era a profeta e sacerdote. Sacerdote também, né? Isso. Você me ajuda, o João aqui, o Samuel estão de universitários. E botaram aquela pressão em Saul, e o Saul traz as ovelhas. Não vou esperar esse velhinho, deve ter tropeçado em algum lugar, parou para comprar, fazer alguma coisa. Eu vou. O povo é uma pressão. Né? Ele já tinha até uma desculpa para Samuel. Samuel não é um cara, é um povo. Eu estou numa guerra, a pressão é muito grande. Vocês já tiveram assim nos trabalhos de vocês? Onde vocês estudam? Um povo e uma pressão? É hora de obedecer. Povo, pressão. uma pressão específica. Aquele colega que dá uma pressão, quando ele chega, a pressão vem perfumada. Sabe aquele colega de trabalho, assim, que a pressão vem perfumada? Deus! Até quero perguntar para esse rapaz, qual é o perfume que tu usa que eu quero recomendar para meus irmãos lá? Que eles comprem, algum pode comprar, né? Ou aquela colega de trabalho, de estudo também, que tem uma voz assim que pressiona. Né? Oi? Pressão. Pressão de chefe. Pressão de entregar trabalho. TCC, BHC, tudo que tem C, né? Aquela pressão assim do mundo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul sacrificou, perdeu todas as coisas. Não era aquele momento. Não adianta jejuar 30 dias e no 31º dia desobedecer. Parece que sacrificar algumas coisas para nós é mais fácil do que obedecer. E na realidade até é. Mas Deus quer que sejamos obedientes. Desobediência vem lá de Adão, causou morte. Quero dizer para vocês que nós vamos lutar com isso até a vinda de Jesus. Qual é a coisa que tem grande valor? Se eu aprendo a obedecer antes, menos problemas eu vou ter. Se uma criança aprende a obedecer antes, menos problemas de varinha ela vai ter. Nós temos que aprender a obedecer. Com fé, nosso Deus nos ama. Deus não é um cara caprichoso que diz assim, tá, pula num pé só. Por quê? Não vou te explicar, vai pulando e vai obedecendo. Cansou, cansei, então pula mais uma hora. Por que isso? Não te interessa, eu sou Deus, obedece. Aí, cansou, cansou, tá bom. Tu, fica fazendo apoio. Por quê? Eu sou Deus, obedece. Senão eu te fulmino aqui. Não, esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus leva-nos para a obediência, primeiro para agradá-lo e segundo, para nos livrar da morte. O que ele fez com Noé? Mais uma, ele quer nos levar a lugares especiais, onde a comunhão vai ser estreitada. Foi isso que ele fez com Abraão. Quero ver com vocês a primeira vez que Jesus fala. Ele sempre fala, né? É eterno, mas eu quero que ver com vocês no primeiro livro, né? O primeiro livro que fala do evangelho, só temos um evangelho, né? Temos quatro pessoas que escreveram aqui, mas só temos um evangelho, e o evangelho é uma pessoa, a boa nova é uma pessoa. Mateus 3, 13. Eu vou ler, vocês me permitem? Bom, 13. Eu vou ler o 11, tá? Nós vamos ler do 13 até o 17, mas eu quero introduzir com o 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele falando de Jesus. Segue o batismo, os dias vão passando. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus à Galileia, da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, João dizia, né? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A primeira vez que aparece na Bíblia uma expressão audível de Jesus é uma expressão de obediência. Eu fui dar uma olhadinha lá nos outros. Alguns têm mais detalhes, mas a primeira vez que Jesus chega e fala, João Batista disse: só um pouquinho, eu não sou digno de desatar tuas sandálias, tu chega e diz que eu vou te batizar, eu acho que é o contrário. Não, vamos fazer assim, porque está escrito assim, tem que ser feito assim. Ele não podia dizer assim: João, tu tem razão. Mas sabe como é que é? O pai me mandou. E eu quero. Né? Então, depois a gente conversa, João, sobre alguns assuntos. Né? Vamos falar sobre o reino, vamos pregar o reino. Eu gostei que tu está pregando o reino. Aleluia. Não. Ele chega assim. A primeira vez que Jesus fala, ele fala de obediência. Ele já mostra o que tinha no coração dele. Não. Vamos fazer assim para cumprir tudo que está escrito. E quando ele faz isso, no versículo 17 diz, Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Alguns irmãos têm sabiamente dito pelo Espírito Santo, Jesus não havia feito nada, pelo menos publicamente, que seja escrito. Mas a vida dele era de tamanha obediência que Deus já se alegrava nele. E ele não tinha ido morrer na cruz por nós ainda. João, que viu, ele viu o Espírito Santo, esse João Batista viu o Espírito Santo, ele viu Jesus e ouviu Deus. Acredito que seja a única pessoa em toda a Bíblia que viu o Espírito Santo, fala de pomba, viu o Filho e ouviu Deus ao mesmo tempo. Participou da primeira vez de uma palavra de obediência de Jesus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Olha o valor da obediência. Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Adão desobedeceu e trouxe um problema para a humanidade. Cristo obedeceu e trouxe salvação para toda a humanidade. Estão vendo como é importante a obediência? A primeira palavra que Jesus foi para cumprir a obediência. O problema lá em Gênesis foi desobediência. Rebeldia, se voltou contra Deus, é verdade. Mas cheio de desobediência. Se eu sou uma mulher e um homem de fé, eu sou obediente. E se eu sou obediente, eu sou cheio de fé, porque eu sei que eu obedeço e há recompensa. Eu obedeço e agrado a Deus. Queridos, eu não sei, vocês são bem mais jovens do que eu, e talvez os mais velhos aqui, não pensem nisso, mas eu tenho me assustado um pouquinho, porque eu vejo algumas pessoas deixando de existir por várias situações. Não sei se tem chegado aos meus olhos bastante obituário, acho que era isso que se diz. E vejo as coisas assim e eu fico impressionado, né? As pessoas, como diz a palavra, elas investem, fazem coisas. Steve Jobs, né? Um homem abençoado por Deus, acho que Deus derramou alguma coisa sobre a vida dele, mesmo ele sendo budista nem nada, o Senhor vai cobrar as coisas que deu, Deus dá capacidade para as pessoas criarem cientistas, pessoas que, desde pessoas que cozinham excepcionalmente, pessoas que têm o biofísico de atleta, são perfeitos, coisas dádivas de Deus que deviam, como o céu, glorificar a Deus, deviam reconhecer que receberam de Deus alguma coisa que os outros não têm, mas se tornam egoístas. Mas onde é que está esse homem agora? Pela magreza dele que ele morreu, já virou pó. Um homem que criou um império que ainda manda. Um homem que fez o antes e depois na linha de computação. Onde está esse homem agora? Estão brigando agora, começou a saber que estão brigando agora pelas coisas dele lá. Começou um problema e um já estava indo embora. Isso confere com a palavra. Muito, colhi muito. Hoje vou fazer silos novos. Vou guardar tudo. Vou dizer à minha alma. Oh, minha alma, agora tem muito para o futuro. Nem te preocupa. Vou ficar tranquilo, regalado. Louco, se hoje pedir a tua alma, para quem vai ser? Queridos, a nossa vida tem um começo e tem fim. Por que que eu vou chegar no fim e dizer, como diz o Provérbios, aborreci a disciplina, podia ter obedecido. Se posso obedecer agora. Deus me ama e quer o melhor para mim. Não é uma obediência louca e cega. É uma obediência de amor. Não somos como as crianças que temos que obedecer, às vezes sem nenhuma explicação. Está aqui, toda a explicação. Nós temos um outro quadro no nosso livreto que fala, em Filipenses capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vem falando, e ele fala no finalzinho, acho que versículo, vamos abrir lá em Filipenses, sempre é bom ler a palavra. Fala sobre essa obediência. Aprendeu obediência. Aleluia. 7, antes a si mesmo se esvaziou, 2:7, Filipenses 2:7, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até quando? E ainda explica, morte de cruz. Olha o que ele ganhou por ser obediente, pelo que também Deus exaltou sobre maneira. Deus quer te exaltar de uma certa forma, não como Jesus, mas ele quer te levar à vida na tua faculdade, no teu trabalho, no lugar onde tu estás, sobremaneira. Por quê? Porque tu é a luz do mundo. O Espírito Santo habita em ti, tu é a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do velador, mas se coloca em cima, onde todo mundo vê e a luz ilumina. Mas eu tenho que ser obediente. Obediente. Mateus capítulo 7. Hoje nós estamos para lá e para cá na Bíblia, para lá e para cá. Glória a Deus. As Escrituras nos ajudam, nos fazem ver Cristo. É o nosso alimento. 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer Senhor, Senhor, e aí vem toda a história. Fazer a vontade de Deus é ser obediente. Se a gente for passar uma régua, a gente vai ver na nossa vida, a gente vai ver que muitas vezes a gente não faz o que Deus claramente nos falou, ou o que está revelado na Escritura que nós conhecemos. Nós temos o sangue de Jesus, mas isso não nos tira fora da obediência. Nós somos chamados para obedecer. 3 versículos no fim. Ó, João Nelson, os 3 finais. Então agora morreu. Em nossa vida diária. Então vamos ver. Vamos partir para o prático aqui. Tem muito mais coisa, mas vamos partir aqui para alguns assuntos práticos que eu estava ouvindo o Senhor e creio que, como fizeram para mim, vão fazer para vocês também. Tem feito para mim, né? Vamos ver se é esse texto mesmo, que esse aqui eu estou desconfiando que... Isso. Viu? Não é esse versículo. O Espírito Santo já pulou na minha frente e disse, tu escreveu errado. Glória, não sei nem passar a vergonha, o maior mico aqui de ler um texto que não tem. Tá? Mas esse aqui é certo. Romanos 6, vou devolver, falta, vou ver aquele 2 Coríntios, tá? Depois vou ver. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina, a forma de ensino a que fostes entregues. Obedecer de coração. Obedecer lá no interior. Obedecer no nosso interior. A gente pode obedecer de duas maneiras. Eu não servi no quartel, não porque eu não quisesse. Entrei duas vezes na fila do alistamento, me recusaram. Então Deus tinha outro propósito. Mas eu me alistei com vocês no exército de Jesus. Então estamos todos servindo, né? As meninas servem também, soldados, sargentos, tenentes, capitães, tudo. Quando a gente faz uma coisa que o sargento disse, o Ismael tava, foi fuzileiro aqui, né? Seu serviço, Jonel? Serviço também não? Oh, glória a Deus, bate aqui, irmão. O senhor é bom. Deus te conserve firme no alento. Quando a gente não faz alguma coisa que é ordenado pelo superior, não vou dizer tenente, nem capitão, nem o chefe do chefe. O sargento lá, aí a gente chega, estava conversando com um tenente, ele está aqui? Não, hoje não, o Tito. Está lá, Tito. Ó, pronto, vai me ajudar ali, né? O Tito é capitão, não sei. Tem outro tenente aqui também? Tem. Temos um tenente, um capitão e um soldado. Glória a Deus, me tratem com amor. O soldado não obedece, né? O capitão nem se envolve muito. O capitão faz só assim, ó. O tenente. Sargento. Já sei, sou eu que faço. Chega lá e bota lá. Everton, Paiva Toninho. Lavar hoje. Ali, se eu estou servindo ali naquele negócio dos cavalos ali, eu queria ser, né? Coisa do cavalo. Como é que é o... Bom, curral dos cavalos lá, né? Hoje tu vai limpar os cavalinhos e os dos cavalinhos. Vai limpar tudo. Aí eu vou lá, né, me arrumando para ver a Carmélia, final de semana, a minha namorada, vou na igreja com ela, né? Porque eu sou igreja, aleluia, glória a Deus. Mas eu tô lá, né, vou à igreja com ela. Saiu bem essa aí, né? Aí foi, né, então... Só um pouquinho. Só porque eu fiquei lá assim, né? Na hora da formatura, e dei azar do capitão olhar para mim, eu tô aqui assim, ele fala assim, ó, quem é o... Não sei, capitão, vou descobrir pro senhor. Quem é o... Fala com o sargento. É o Everton. Quem? Fim de semana para ele. Fim de semana para ti. Lá foi o sargento, eu fiquei no final de semana. Eu sou obrigado a obedecer porque o meu alvo é sair no final de semana. Mas aqui fala, obedecer de coração, interior. Se um filho obedece o pai, sem o pai ter que dizer assim, filho, a consequência vai ser essa, que alegria. Deus quer a nossa obediência no coração. No coração. Esse é o primeiro ponto prático. No coração. Achei aquele texto de 2 Coríntios. É 10, 5. Obrigado, Espírito Santo. 2 Coríntios 10, 5. Vou ler o 4 ali. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. O coração, segunda coisa, o meu pensamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar cativo. Na minha adolescência, no começo da minha juventude, e eu tenho resquícios hoje na vida adulta disso que eu tenho que estar cuidando, eu fui uma pessoa tremendamente distraída. É? Bastava, assim, eu estar na sala de aula, até na faculdade, assim, né? Às vezes eu sentava perto de uma janela, numa aula de cálculo 2, uma aula maravilhosa de cálculo 2, que todo mundo entende tudo. O professor falando, aqueles números vão rolando para lá e para cá. 1:30 PM, tu diz assim, o que eu estou fazendo aqui 1:30 PM numa aula de cálculo 2? Aí tu olha assim, aquela janela aberta. É um sabiá. Olha, deve ser setembro. Né? E aí, bateu. Já? Passou tão rápido. Aí tinha a prova. Aí era. Né? Era complicado o negócio. Queridos, o nosso pensamento tem que ser levado a Jesus. Alguns têm mais facilidade, glória a Deus. Mas todos nós, pelo Espírito, podemos levar o nosso pensamento. Não deixa ele fugir. Tem uma música antiga que diz assim, tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento, traz de volta. Oh, vocês não conhecem a música, graças a Deus. Tá? Traz o pensamento, traz o pensamento. Como é que eu trago meu pensamento? Escritura, oração e não me distraio. O mundo, agora no Natal, é bem o mundo, né? Muita luzinha. Nada a ver com vocês aqui, tá? Muita luzinha. Né? O que que o Tom falou? Acho que foi... Mas tava legal aquela mesa, hein? Cheia de luzinha. Olha, tem um lampião aqui que tem luzinha dentro também. O que que ele falou mesmo? Ah, ele falou sobre Samuel. Samuel, ele falou sobre Samuel. Né? A gente se distrai. Obedecendo o coração. Obedecer na mente, trazer a mente. E o último versículo que eu farei, que é nos três últimos. 1 Pedro, e nós vamos cantar aquela canção, pedindo para sermos mais obedientes. 1 Pedro 1, 14. Eu vou ler o 13, eu estou lendo sempre o anterior para dar o contexto aqui. Por isso, cingindo, 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo, vestindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Olha como é que vai vir essa obediência. Inteiramente por graça, que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Pode virar para o teu irmão ou para a tua irmã e dizer assim, filho da obediência. Fala aí, ó. Tá na Bíblia, Ismael, filho da obediência. Filho da obediência. Se está do lado da irmã que cuida assim, ela vira, filho da obediência. Será? Filho da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Nós não conhecíamos Jesus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ou escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Primeiro, obediência no coração. Vem de Deus, eu posso pedir para Deus. Obediência, minha mente, levar cativa a obediência a Jesus Cristo. E como filho e filha da obediência, não me moldar, não tomar o molde de novo que eu tinha e que Jesus já me sacou. Agora, esses textos são para a igreja. É um alerta para mim e para vocês. Nós precisamos ser obedientes. Nos espera a glória, nos espera o céu, nos esperam bênçãos aqui, com tribulação, com perseguição, com escassez e falta de algumas coisas, mas nunca de Deus. Obedientes, queridos. Amém? Podemos cantar esse cântico? Eu não sei toda a letra, eu pedi para a Bibi botar a letra ali, colocasse a letra, esqueceu. Vocês dois estão tramando uma coisa bonita aí, mas... Quem é que conhece essa letra aqui para cantar aqui? Elas estavam distraídas. Não, mas vocês estão fazendo. Alguém sabe essa letra toda? Todo dia o pecado vem, chama. Então, alguém podia, não sei, eu... Sabe, Vinícius? Nós vamos cantar sentados mesmo. Uma das gurias que canta, tu conhece ali que é a letra? Não sei, gente. Quem pode cantar? Pode ter microfone ali, que eles podem cantar hoje. É. Pode cantar ali, tá liberado ali. Vamos começar com o refrão. Quando é que Deus me falou para fazer cantar essa canção? Isso aqui não foi planejado assim, sabe? Agora eu vou terminar com esses três textos, chamar a atenção deles nisso. Aí vamos cantar um cântico e aí vai tocar a alma deles. Não. Eu estava tudo pronto. Aí a Carmélia recebe um e-mail de um irmão que gravou no grupo caseiro, né, na nossa casa. Dois meninos tocando violão e as crianças cantando, né? E eles gravaram, os pais gravaram. Depois o grupo começou a cantar, né, e as crianças dizendo assim, né? Eu quero Deus, ser amigo de Deus. E todos os adultos ouvindo, todo dia, né? Então nós vamos cantar esse cântico. Um cântico de obediência. Mas eu quero é Deus. As férias estão chegando. Mas não preciso só de férias, viu, queridos? Momentos acontecem aqui dentro e até lá fora. Mas eu quero Deus. Eu quero ser obediente. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar ao teu lado. Senhor, Deus te ilumina. Eu sou povo exclusivo de Deus. Eu sou abençoado. Vivo obediente. Um dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Chama, um dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, obediente. O pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Escolhemos a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda quando o pecado vier, quando a tentação vier, Senhor, quando o desejo vier, Senhor. Nos ajuda a escolher a Ti, Senhor. Sermos obedientes, Senhor, para sermos não só abençoados, mas para sermos aqueles que Te agradam, Senhor. Aqueles que vão ouvir no fim da vida, quando Tu chamares o nome de cada um. Entra no gozo do Teu Senhor, que está preparado. Oh, Pai, nós confessamos que somos desobedientes muitas vezes. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos ser conduzidos à obediência. Queremos ter um coração obediente, uma mente elevada, cativa à obediência de Jesus Cristo, Senhor. Como filhos da obediência, não queremos mais nos moldar às paixões que tínhamos anteriormente. Queremos ter o nosso nome escrito ali, junto com o nome de Noé, junto com o nome, Senhor, de Abraão, junto com esses irmãos que Te obedeceram até o final. Alguns experimentaram a morte, mas eles estão diante de Ti, vivos para sempre. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus.
Se vivo obediente. Já morri pra minha vida, agora eu vivo.